Então, domingo passado, nós estivemos vendo em João 14, 15, 16, 17, algumas coisas. Vou só repetir, só para a gente lembrar os sete pontos que nós vimos domingo passado, procurando ver, de alguma maneira, como que essa casa, nós estamos vendo como Salomão está dedicando a casa de Deus, e dizendo, Deus não pode ainda habitar plenamente nessa casa, ela é muito insuficiente, mas o nome de Deus vai ficar nesta casa de uma forma diferente. Quer dizer, nós não podemos ler essa história, esse acontecimento, sem entender que com o templo de Salomão alguma coisa mudou. Não era como antes, nem como era quando tinha o tabernáculo, alguma coisa mudou. E a gente quer entender isso, logicamente, na sua aplicação para nosso tempo, para a nova aliança, para esse tempo em que nós estamos vivendo. Então, nós fomos buscar nesses capítulos de João, João 14, 15, 16, 17, porque vemos ali que Jesus preparando os discípulos, muita gente, vocês já devem ter visto isso, mas muita gente tem comentado no fato que Jesus não... É uma coisa totalmente contrária àquilo que nós pensaríamos. Se Jesus tinha uma missão, não só para morrer na cruz e perdoar nossos pecados, mas para deixar um corpo, para formar uma igreja, uma habitação para Deus, uma igreja. Se eu fosse, né, se eu tivesse alguma possibilidade de ter uma missão parecida com a dele, eu sabia assim, ó, eu tenho 3 anos e meio, depois eu vou embora. O que eu faria? Eu deixaria um monte de manuais, não é? Um monte de instruções de como que eles fariam a igreja, correto? Era uma das coisas mais importantes que Jesus tinha para fazer. Mas olhamos todos os evangelhos, só encontramos duas menções da igreja nos evangelhos. E mesmo sem falar o nome, nós não encontramos instruções dizendo, olha, eu vou embora, mas vocês vão formar, vocês vão me representar, vocês vão ter um governo, vocês vão se reunir dessa forma, vocês vão... Não encontramos esse tipo de instrução, esse tipo de manual para a formação da igreja. Mas encontramos, sim, principalmente, né, com mais detalhes, nesses capítulos do Evangelho de João, é a parte, né, o Evangelho que entra mais aprofundo nesse discurso, nessas instruções finais de Jesus antes de partir. Todos os outros evangelhos, os outros 3, não falam detalhadamente como João nesses capítulos. E nesses capítulos nós encontramos exatamente essa questão, como vai ficar o nome? Jesus vai embora, ele fala, né? Então vamos só repetir porque a gente mais ou menos delineou o que encontramos nesses capítulos, é uma forma minha de entender. Nós colocamos aqui mais ou menos um esboço para a gente poder entender um pouco do que Jesus falou antes de partir. Então, em primeiro lugar, nós falamos que Jesus era a casa de Deus. Isso, na verdade, não está nem nesses capítulos, mas nós vemos isso, que Jesus era a casa de Deus. A Bíblia fala que Deus habitava plenamente em Jesus. Deus não deu o Espírito em parcelas para Jesus, Deus deu o Espírito em plenitude para Jesus. E também vemos que Jesus era muito claro em afirmar que o único caminho, o único jeito de fazer contato com Deus era através dele, né? Através de Jesus. Então, isso que significa o nome na casa, porque nós vamos depois ver, se der tempo hoje, nós pretendemos ler uma boa parte dessa oração de Salomão, e nós vamos ver como ele enfatiza, vai acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, então teu povo vai estar voltado para essa casa, onde está o meu nome. Então, não é mais assim, tudo bem, se você estiver em outro lugar, faça um altar, ore do jeito que vocês acharem melhor. Não, não era assim, tinha um caminho. Deus tem um endereço na terra, Deus está nos céus, mas ele ele se considera um sem teto, ele não tem casa para morar. Por quê? Porque ele não está contente lá no céu com todos os anjos, ele quer habitar com os homens, ele quer um lugar para habitar. Toda a história do plano de Deus é sobre isso. Então Deus quer um endereço na terra, e esse endereço era Jesus. Então Jesus era a casa de Deus, ele era o endereço de Deus na terra. Isso significa, a gente falou sobre o batismo, sobre o monte da transfiguração, né? Deus testemunhando do céu: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tem Moisés sim, tem Elias sim, tem outras coisas, mas é através de Jesus, só a ele, só por meio dele. Então ele é o endereço. Número 2, ele ia embora, então o endereço na terra que era ele, não ia ter mais como sendo ele fisicamente, ele ia embora, mas iria enviar o Espírito Santo. Então isso é o assunto central de João 14, 15, 16, ele falando: eu vou embora, não se turbem os vossos corações, não fiquem tristes, porque eu vou embora, mas eu volto. Lembra que os discípulos falam assim: o senhor está falando em parábolas, a gente não está conseguindo entender, o senhor vai embora, o senhor vai voltar, o mundo não vai ver. Aí eles não entenderam nada, mas ele estava dizendo que ele ia embora, mas o Espírito Santo viria. Então o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo não era vamos dizer assim, uma coisa de segunda categoria. Assim, é bom ter Jesus, mas já que não dá para ter Jesus, vamos nos contentar com o Espírito Santo. Era essa a ideia? Não, muito pelo contrário, ele fala que é melhor. Ele falou, é melhor. Por que que era melhor? Quem sabe, por que que era melhor? Dentro, né? Vocês estão comigo, mas ele estará em vós. E ele não é menos do que eu, não é isso que ele falava? Ele vai trazer tudo, não uma parte, ele vai trazer tudo, tudo que eu tenho. E ele vai falando, né? Tudo que é do Pai é meu, tudo que é meu é do Espírito Santo, né? Ele mostra tudo isso. Então, o Espírito Santo vem, ele vai trazer tudo que eu sou, que eu tenho, e vai trazer para vocês. Número 3, o relacionamento de amor continua, que é aquele relacionamento que você não consegue nem fazer uma representação geométrica, assim, tipo eu em vocês, né, eu no Pai, o Pai em vocês. Então está tudo misturado, a gente não consegue nem fazer uma representação disso, de tanto que está todo interrelacionado. Mas é um relacionamento de amor. A chave é: o Espírito Santo vai voltar, mas o relacionamento de amor continua. Número 4, o relacionamento de amor é manifestado por obedecer os mandamentos, né? Que é uma expressão que a gente fala assim: que isso, no Novo Testamento tem mandamentos? No Novo Testamento tem que obedecer? E aí nós entendemos que não é um mandamento, porque você pode obedecer um monte de mandamentos sem ter amor nenhum. Você faz porque é obrigatório, que você tem medo das consequências. Mas ele está dizendo assim, que esse tipo de obediência é uma demonstração de amor. Como assim? Não é um mandamento seco, é um mandamento que significa o desejo de Jesus. Jesus não tem só uma série de mandamentos que você tem que obedecer, queira, quer não, em qualquer situação. O mandamento de Jesus é aquilo assim: sabe o que eu queria agora? Eu queria agora que você fosse ali e falasse com seu vizinho. Então não é um mandamento assim, todo dia à noite você tem que ir falar com o vizinho, entendeu a diferença? O mandamento de Jesus é: você está agora em tal e tal lugar, sabe o que eu queria que você fizesse? Então é o querer de Jesus. Então esse é o tipo de obediência, só abrindo espaço na nossa vida para a gente ouvir Jesus, para a gente saber o que ele quer. Eu acho que a primeira pergunta que deve estar em todos nós, meu também: mas como que eu posso saber O que que Jesus quer? Não é isso. Se eu soubesse, oh, cuidado com isso aí nem sempre é verdadeiro, né? Se eu soubesse o que Jesus queria, eu faria na hora. Não é verdade, né? Porque ele mostra quando a gente quer. Se ele não mostrou ainda, porque você não demonstrou o que quer. Então, é uma coisa que não é, muito mais fácil a gente ter uma série de regras. Muito mais fácil você estar numa igreja que tem 3 regrinhas básicas, você cumpre as regras, nem que você seja considerado pelo mundo como um esquisito, como um quadrado, mas se tem aquelas regrinhas e é isso que tem que fazer, é muito mais fácil do que você viver dia a dia dizendo, e hoje, Senhor, o que o Senhor quer de mim? É a dependência. Então, o relacionamento é manifestado, o amor é manifestado por obedecer, ou seja, por atender os desejos de Jesus. 5. Se há esse amor, né, quando nós temos esse amor de atender, né, Jesus falou assim, se vocês me amam e fazem o que eu mando, o Pai vos amará e virá e fará morada. Então, número 5 é, se tem esse amor, se tem essa correspondência, onde quer que haja esse tipo de atitude responsiva, esse tipo de correspondência a Deus, o Pai ama também e vem e faz morada, ou seja, colocando o nome dele. Então, o Pai vem e faz morada, não é a morada permanente, né? Jesus habita em nós pelo Espírito Santo, isso é uma realidade hoje, ele habita em nós. Mas é como aquela casa de Salomão. Ele falou assim, olha, não dá para o Senhor habitar plenamente aqui ainda, mas dá para o Senhor colocar um nome aqui. Dá para o Senhor dizer, eu tenho um endereço. Então, a habitação de Deus agora em nós é parcial, sabemos que é parcial. Em primeiro lugar, ele achou um espaço bem pequeno aqui ainda, não é verdade? Como é que ele vai habitar plenamente? Eu dei para ele 5%. Eu dei uns 5% das minhas atitudes, do meu espaço, do meu tempo, da minha disponibilidade. Eu não estou falando que a pessoa para de estudar, de trabalhar e vive por conta. Isso não é. A pessoa pode estar, né, pode estar num mosteiro, né, ser um monge, ser uma freira e não ter 1%, né? É possível isso. Então, ou então a gente está de tempo integral para a obra de Deus e está tão cheio da obra de Deus que não tem tempo para Deus, né? Que eu já contei isso, né, que né, nosso um grande homem de Deus, eu considero muito, né, Francis Frangipane, ele tinha um tempo para Deus, e aí a obra de Deus foi crescendo, ele foi tendo menos tempo, aí Deus nem conseguiu falar com ele, Deus mandou uma irmãzinha para falar com ele, falou assim, ó, pastor, Deus me deu uma palavra, ele falou que ele está com saudade do Senhor. Até aparentemente é uma coisa boa, está com saudade, quer dizer que eu estou? Oh Deus, como é que é? Aí Deus o fez lembrar, assim, ele estava tão cheio da obra de Deus que ele não tinha mais espaço para Deus na vida dele. Né? Então, isso pode acontecer de todas as formas, a gente pode não ter espaço. Mas quando tem espaço, ele vem, ele faz morada, é parcial ainda, mas ele quer. Isso é um primeiro passo. O que eu vejo é que a casa, até outro dia alguém me perguntou, será que o templo de Salomão não foi uma coisa que Deus permitiu, mas não era bem o plano de Deus? E é uma pergunta que tem fundamento, porque se voltar para aquela história de Davi, quando Davi quis fazer a casa, e Deus falou assim, não, você não vai fazer a casa, mas seu filho vai fazer. Até você pode entender, dá para tirar uma conclusão que a casa verdadeira era a descendência de Davi, que é Jesus, mas você quer fazer uma casa, eu deixo, faça a casa, né? Faça seu brinquedinho, não tem, mas não é bem assim não, a casa verdadeira é Jesus, mas a casa que Salomão edificou, realmente estava no plano de Deus, era uma figura muito importante e era um passo para chegar aonde Deus queria, entendeu? Então, é nesse sentido que nós temos que ver a nossa situação hoje. não é a casa definitiva de Deus, mas Deus quer habitar em nós porque é um passo. É um passo. Acho que se fechar a porta, está meio aberta, acho que talvez fica melhor. Então, número 7, número 6 agora. Se Deus vem e faz morada, se Deus coloca o nome, então nós podemos pedir o que quisermos e será feito. Esse é o número 6. Pode pedir o que quiser e será feito. Isso é uma prova, porque a gente, assim, na nova aliança, as coisas são menos concretas, não é isso? Não tem uma casa visível, Jesus não está mais aqui entre nós fisicamente, a gente não enxerga, então tem muita coisa que é difícil, porque nós vivemos num corpo, nós dependemos muito dos nossos sentidos, então eu não estou enxergando, eu não estou conseguindo ver. Então, aqui tem uma, quando você chega nesse ponto aqui, será que Deus colocou o nome dele? Será que Deus tem um endereço na terra? Sabe como é que a gente sabe? Se você pede, ou seja, se suas orações, as orações da igreja, são atendidas. Se as coisas acontecem ou não. Porque ele fala assim, se tudo isso, o Espírito Santo veio, vocês entram num relacionamento de amor, como tem na Trindade, tem com vocês por causa do Espírito Santo em vocês. Lembra que nós falamos, Jesus era o nome de Deus na terra, porque Jesus não fazia as coisas por conta própria. Para mim isso é central. Como que a igreja tem o nome de Deus na terra, mas ela faz, né, nós fazemos o que nós queremos e pedimos Deus para abençoar, não é isso? Mas com Jesus não era assim, ele só fazia aquilo que Deus mandava. Então, se você tem esse relacionamento, você pede o que quiser. Gente, isso é muito importante entender, porque você e eu e tanta gente, nós lemos esses versículos, né? Tá, você pega assim, pega o versículo isolado. Pedireis o que quiserdes e será feito. Aí você fala assim, mas Deus, não está acontecendo isso, por quê? Então, porque está fora do contexto. Ele falou, está no número 6 aqui, né? Tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, está dentro de um contexto. Vai acontecer isso quando realmente estivermos, né, permanecendo, como João 15 fala, permanecer em mim e eu em vós, aí vocês vão pedir o que quiser. Número 7, assim o mundo saberá que há um endereço de Deus na terra. O mundo saberá. Então, se você pede tudo o que você quer e é feito, o mundo saberá. E isso é o que Jesus queria, que houvesse um endereço. Quando a coisa está do jeito que está hoje, você, né, às vezes tem cura, às vezes não tem. Às vezes tem resposta, às vezes não tem. Então, nesse contexto, não dá para saber se Deus tem um endereço na terra ou não. Então, agora nós só vamos completar essa ideia e prosseguir, né? Jesus colocou essas coisas, né, nesses capítulos de João. Eu não vou tomar tempo para mostrar isso, mas no livro de Atos, só anotem aí, se alguém quiser fazer isso, pegue uma concordância e siga no livro de Atos o nome de Jesus, a expressão, né? Às vezes fala só o nome, ou o nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus, mas, né, se você pegar todas as passagens no livro de Atos e ler na sequência, você vai ficar impressionado de como a igreja em Atos não falava, não tinha, né? Tanto que não tinha nome. Ele, assim, para começar, os primeiros discípulos judeus que se converteram, eles nem saíram, eles não falaram assim, pronto, nós somos uma nova igreja. Todo mundo precisa saber que não é mais lá no templo, não é mais na sinagoga. Agora, gente, Deus tem um endereço na terra e somos nós. Tinha isso no livro de Atos? Não tinha. Ninguém estava preocupado em dizer, nós organizamos uma igreja, o pastor é fulano e todo mundo tem que saber, o nosso nome né, o nome aí é, né, primeira igreja dos discípulos de Jesus em Jerusalém e tal. Não tinha essa preocupação com o nome, porque eles nem estavam pensando nisso. A questão não era o nome deles, a questão era o nome de Jesus, em todo lugar, né? Então, só vou pegar um texto, né, em Atos 4. Bom, em Atos 3 tinha acontecido aquela cura do paralítico na porta do templo. Então, em Atos 4, versículo 7, né, o sumo sacerdote e todos os outros, os sacerdotes e os líderes lá, no versículo 7, colocaram Pedro e João no meio. É bom você imaginar aquela porção de sacerdotes, de homens sábios, anciãos, né, todos os líderes, colocaram Pedro e João no meio e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Aí é versículo 10, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, é que isso foi feito. Versículo 12, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, esse aqui é um assunto muito grande nas ramificações, nas práticas. Eu só quero pensar alguma coisa rapidamente com vocês. Eles não precisavam, eles não se preocupavam com o nome deles. E aí você segue em todo o livro de Atos. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O nome de Jesus tinha poder. O nome de Jesus era exaltado. Era em nome de Jesus que Paulo pregava. Em nome de Jesus, né? Até aqueles que tentaram expulsar os demônios, assim, em nome de Jesus que Paulo prega, né? Porque ele, né, será que esse nome tem, né? Os outros ficavam com tão assombrados, tão impressionados com o poder, né? Aquele outro queria comprar o poder do Espírito Santo para poder ter o mesmo poder, mas não era o poder deles, não era no nosso nome. E a gente vê exatamente o oposto hoje, né? Hoje quase é difícil você chegar no nome de Jesus. Tem tanto nome da igreja que até a pessoa falar de Jesus, né, você tem que passar por uma porção de outros nomes e coisas para conseguir entender que está falando de Jesus. Mas o que aparece mais é o nome da igreja ou do grupo, né? É o nome da pessoa que está fazendo. Aparece muito mais o nome do homem do que o nome de Jesus. E essa questão de Deus ter um endereço na terra, como eu falei, hoje não é uma coisa geográfica, visível, mas não significa que seja uma coisa vaga. Atos 4:12, não tem outro caminho. Então eles não falavam que só tinha uma igreja. Eles não falavam que você tem que vir para nós. Eles só falaram que não tem outro caminho. Então, quando Deus tem um endereço na terra, não é uma coisa vaga, não é uma coisa que Deus fala assim, não, tudo bem, né, qualquer jeito para mim, né, qualquer caminho leva, né, não tem problema. Não, tinha um caminho muito específico, muito claro, mas não era ligado ao nome dos homens. Durante a história, nós vamos falar um pouco sim sobre essa questão do declínio, mas só para ligar isso. Durante a história, e nos nossos dias também, mas durante a história, em muitas e muitas épocas, houve várias e várias, podemos até dizer que em todas as gerações, às vezes não era tão conhecido, não era tão famoso, mas podemos dizer que em todas as gerações, depois da igreja apostólica para cá, em todas as gerações, houve gente querendo voltar para essa posição, né? Via, né, essa posição da igreja apostólica, foi perdida, né, foi totalmente desvirtuada, mas em todas as épocas, sempre houve gente com conhecimento, sem conhecimento, mas houve gente querendo voltar, entendendo que tinha alguma coisa errada não usava esses termos, né, Deus tem um endereço na terra, mas eles entendiam que tinha alguma coisa muito errada, que a igreja que existia por aí não representava realmente Deus na terra, não representava. Então queriam voltar, queriam descobrir uma forma, como que mais uma vez Deus pode realmente confirmar que o nome dele está aqui, como que ele pode assinar embaixo, como que realmente teremos a confirmação de que Deus tem um corpo na terra. E invariavelmente, às vezes até começava bem, mas invariavelmente as pessoas traziam isso para uma espécie de exclusivismo nosso. Então, tudo que está aí está errado. Veja se você já ouviu isso em algum lugar. Tudo que está aí está errado, e agora nós, esse grupinho aqui, está reunido em nome de Jesus, nós somos os representantes de Jesus, nós estamos fora de tudo que está errado por aí, e nós somos os verdadeiros representantes de Deus na terra. Sempre caía nisso, exclusivismo. Então eu quero mostrar, né, inclusive, uma das coisas, um dos movimentos fortes e recentes, né, começou na China com Watchman Nee, mais através de um contemporâneo dele, né, não era nem discípulo dele, mas era um contemporâneo dele, Witness Lee, que eles desenvolveram realmente essa doutrina, como que é a igreja, como que a igreja deve ser. Tem livros maravilhosos, né? Tem Watchman Nee, tem A Vida Cristã Normal, e ele tem, né, isso é individual, e ele tem um livro chamado A Vida Normal da Igreja Cristã. Então tem a vida normal individual e tem a vida normal da igreja, que esse livro foi lido por todo, né, porque no século XX, o que teve de movimentos, né, eu falei que em todas as gerações houve pelo menos movimentos procurando restaurar a igreja. E praticamente sem exceção, todos esses movimentos pegavam o livro de Watchman Nee sobre a igreja, sobre a simplicidade, sobre como que a igreja deveria ser, como os ministérios, como que deve ser a liderança da igreja, como que a igreja não tem divisão, como que a igreja é o corpo de Cristo, não tem denominação. E aí eles saíram com uma doutrina muito impressionante, que era: a igreja, para ser a igreja de Jesus, ela tem que se reunir não na base da denominação, mas na base da localidade. Porque no Novo Testamento nunca fala igreja A ou igreja B. Quando Paulo escrevia para Corinto, como é que ele falava? Estou escrevendo para os meus seguidores. Agora tem aqueles que são de Apolo e de Pedro e de outros, não sei, mas eu estou escrevendo. Não. Para quem que ele escrevia? Nós vamos usar esse texto depois, eu quero que vocês abram aí, em 1 Coríntios, capítulo 1, porque isso aqui é muito importante. 1 Coríntios 1:1-2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Então, esses irmãos, né, e aí você pode comprovar, né? Tem um lugar que Paulo fala as igrejas. Ah, então tinha mais de uma igreja no local. Não, porque ele escreveu para os Gálatas. Sabe onde que era a Galácia? A Galácia não era uma cidade. A Galácia era uma província. Então ele fala assim, as igrejas. Né? Porque era uma província. Então eles estudaram e realmente descobriram que a igreja de Jesus não se identificava de outra forma, a não ser dizendo, nós somos a igreja em Corinto, nós somos a igreja em Roma. Se você ver a carta aos Romanos, que só voltar uma página, Romanos 16, no final da igreja, da carta aos Romanos, ele fala para os irmãos que se reuniam numa casa, ele fala para os irmãos que se reuniam em outra casa, tinha várias casas, mas era a igreja em Roma. Então, que a cidade fosse grande, que a cidade fosse pequena, a igreja era uma só, mas era a igreja na cidade. Então, eles chegaram a essa conclusão de que a igreja não podia ser chamada por nenhum outro nome, só o nome da cidade. É a Igreja de Jesus que está em Americana, a Igreja de Jesus que está em Santa Bárbara, e assim por diante. Só que o que aconteceu? Se tornou mais uma igreja, porque tinha uma porção de igrejas, tem muita gente de Deus, e o versículo 2 que nós começamos a ler não terminou, presta atenção. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com quem? Quem que faz parte da igreja? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O problema que aconteceu com esse movimento, que a gente teve várias experiências de primeira mão, a gente conheceu lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tivemos muito contato com esses irmãos, mas isso é só um exemplo. Acontece, já aconteceu muitas vezes, a denominação que hoje se chama Igreja de Cristo, foi uma igreja que começou como um movimento de restauração, que eles eram de Cristo só, eles não pensaram assim, nós vamos ser conhecidos como a Igreja de Cristo. Né? Eles começaram com essa intenção, só que sempre acabam se tornando exclusivos, e achando que os únicos que estão na base certa são eles. Então, quando a gente começou a discutir com esses irmãos, eu falei assim, mas irmãos, tudo bem, a igreja tem que ser a igreja só na localidade, só que vocês não mantêm comunhão com os irmãos da Assembleia, com os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas, com irmãos, às vezes, que são muito próximos. Muito próximos, tem pessoas que pensam quase tudo, mas tem um nome. Então eles falam assim, não, mas a gente não pode se reunir na base errada. Nós temos que nos reunir na base certa, só na localidade. Então se tornam exclusivos. Então eu estou querendo dizer que Deus não coloca seu nome. O que aconteceu com esse movimento? O mesmo que aconteceu com todos os outros anteriores e os que vieram depois. A partir do momento que nós nos tornamos exclusivos, a partir do momento que não é com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos exclusivos. Então eu só queria deixar isso claro, que quando Deus quer colocar seu endereço na terra, Ele não quer exclusividade da forma errada. Exclusividade no nome de Jesus, sim. Nome de Jesus, os apóstolos falam assim, não tem nenhum outro, lembra? Atos 4:12, não tem nenhum outro, não tem outro caminho. Nós não estamos falando sobre ecumenismo, nós não estamos falando sobre qualquer caminho está bom, basta você ter um coração sincero. Tem muita gente sincera que está sinceramente errada, não é? Então não adianta ser sincero, tem que ter o endereço de Deus, tem que estar voltado para essa casa, Salomão falou. Daqui para frente, não é qualquer altar, em qualquer lugar. Ah, mas Deus está em qualquer lugar. Sim, mas existe uma base. Agora, essa base, ela precisa ser a base de todos os cristãos, que nós não sabemos quem são, porque tem joio e trigo, não é verdade? Então nós não sabemos, mas nós queremos estar. Se alguém fala assim, eu amo Jesus, eu não preciso perguntar, mas espera aí, você ama Jesus, mas de que jeito? Você se reúne daquele jeito lá, então sinto muito, mas você tem que vir para o nosso lado, você está errado, né? Você está assim, você não tem o batismo no Espírito Santo, você é daquela igreja, você. Então a gente arruma um monte de coisa, você não foi batizado do jeito que eu fui, e aí vai tantas e tantas coisas que nos separam, e que esse tipo de exclusivismo não é de Deus. A base é com todos aqueles que amam ao Senhor. Nós não devemos ser conhecidos por outro nome, irmãos. Eu posso dizer, eu me congrego na igreja do Nazareno, eu posso falar isso, mas não é meu nome, eu sou de Jesus, amém, irmãos? Eu sou de Jesus, o nome de Jesus tem que sobressair, e isso vem da nossa atitude. A minha atitude é: você é de Jesus? A minha primeira pergunta não é em qual igreja que você está, que cor, que classificação, né? A gente gosta de rotular, a gente até fez, há vários anos nós fizemos uma revista, né, sobre rótulos, né? Não é colocar rótulos, né? A gente já, assim, né, para quem que você torce? Qual que é o seu time? Qual que é o seu time político, o seu time político, seu partido político, né? Qual que é a sua ideia econômica? Qual que é a sua... A gente rotula todo mundo, né? É mesmo dentro da igreja, né? Assim, bom, você é nazareno, mas está faltando alguma coisa para você ser dos bons, né? Então a gente, né, a gente tem uma porção de maneiras de rotular as pessoas, né? Eu vi você orar, você não ora com fogo, né? Você não, né? Então tem muitas maneiras que a gente tem de rotular e de separar. E o que, que Jesus falou nesses itens aí de Jesus em João 14 a 17? Ele fala para que todos sejam um. Aí o mundo vai crer, não é isso? Ah, mas nunca vai ter uma igreja com todo mundo dentro da mesma igreja. Eu concordo. Mas nós podemos ser um com todas as pessoas que estejam onde estiverem, nós podemos ser um com eles e nós podemos demonstrar isso, que não está sendo demonstrado agora, amém? Então, Jesus tem o nome dele na terra, isso é um fator fundamental, né? De todos esses 7 pontos, né, tentando assim ainda resumir mais e pegar mais essa ideia, eu pensei em 2 pensamentos centrais, né, para dizer assim, né, como que o nome de Deus vai estar na terra outra vez, né, onde que vai estar. Então, o ponto que eu acho que sobressai mais é essa questão de dependência. O nome de Jesus só vai estar sobre aqueles que realmente demonstram dependência. Jesus podia dizer que o nome de Deus estava sobre ele, porque ele não fazia as coisas por conta própria. Ele fazia as coisas sempre o que Deus queria. Ele tinha uma dependência e uma... A vontade de Deus era feita, assim, então estava representando Deus. E a segunda característica é essa da unidade, que são pessoas que não se separam no coração, na atitude, demonstrando, isso tem que ser demonstrado. Deus vai nos dar a oportunidade de demonstrar isso. Isso não precisa, eu concordo que se Deus fizesse uma obra em todos os líderes, seria mais fácil, né? Mas Deus geralmente ele faz de baixo para cima, né? Ele faz assim em nossos corações, e, né? Ele vai assim, a gente não precisa ficar, nós podemos orar por todos, devemos orar. Mas as atitudes nossas não precisam esperar por ninguém, amém, irmãos? Nós não precisamos esperar por ninguém. Isso aí tem sido uma constante nas nossas conversas, na nossa comunhão. Tem alguma coisa errada? A igreja não está fazendo isso, o líder não está fazendo aquilo, tem isso aí de errado. Gente, pare de criticar e comece a fazer na sua vida o que Deus está mandando você fazer, amém? Se é para mostrar amor para todo mundo, então comece eu, né? Se a igreja não mostra amor, não visita, não sei, comece eu, né? Demonstrar, fazer aquilo que Deus coloca em meu coração. Só para a gente firmar isso, Efésios capítulo 1, só quero ler mais 2 ou 3 textos rapidamente para deixar... Em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Para com todos os santos. Então, isso é a atitude do cristão. É amor para com todos os santos. Onde estão todos os santos? Não só na minha igreja. Amém, irmãos? Está claro isso? Não só na minha igreja. E olha, gente, você vai, se você procurar, você vai encontrar santos nos lugares mais inesperados. Se preparem. Você pode cair de costas, mas você vai encontrar pessoas que você nunca, se você tirar as barreiras, se você tirar as fórmulas, se você falar assim, peraí, mas você aceitou Jesus, levantou a mão, foi para frente, foi batizado do jeitinho, sabe, você seguiu a sequência, aí você não vai encontrar. Mas se você estiver aberto para encontrar a pessoa, ah, mas a pessoa está cheia de doutrina errada, mas você também está. É, quem vai dizer que as minhas doutrinas estão todas certas? Então, se você procurar, eu sei, não estou falando de a pessoa fala que ama Jesus e está misturado com coisas totalmente erradas, Deus que vai saber disso, mas o Espírito Santo testifica. Você vai encontrar pessoas que o Espírito Santo vai testificar, essa pessoa é nascida de novo, eu não quero saber se a pessoa tem uma coisa que eu acho totalmente errada, Deus vai revelar. Deve ter coisas na minha vida que há anos Deus está falando, quando é que a ficha vai cair, ele vai largar, isso que está errado, né? Mas eu não estou enxergando. Então, nos outros também, né? A gente tem que ter a mesma atitude. Amor para com todos os santos. Olha capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender sozinho, para você ser o maior de todos. Tem alguma coisa errada na minha tradução aqui? Né? A gente enxerga, a gente lê as coisas, a gente não enxerga, não é isso? Para que possais compreender com todos os santos. Sabe o que quer dizer esse versículo? Quer dizer que enquanto não tivermos essa união com todos, não estou falando todos na mesma organização, no mesmo lugar, eu estou falando assim, enquanto não tiver essa abertura, essa verdadeira comunhão com todos que são de Jesus, aonde estiverem, eu não vou compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Porque isso é uma experiência que vem com todos os santos. É um outro assunto, mas Jesus está no meu irmão, por incrível que pareça. Esse irmão que está do seu lado tem Jesus de um jeito que você não tem, e você não está conseguindo enxergar. Você não consegue ver como Deus atua na vida dele, porque você acha que se Jesus estivesse na vida dele, ele ia ser igualzinho eu. Mas quem disse que eu tenho a medida de Cristo? Por que que se Jesus age na vida de uma outra pessoa diferente, eu não posso aceitar, porque não bate com a minha experiência? Tá errado isso. Quando nós tivermos essa abertura, nós vamos compreender com todos os santos. E olha, capítulo 6, versículo 18, Efésios também ainda. Depois que ele fala sobre a armadura, versículo 18. Orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica por quem? Todos os santos, pelos perseguidos, amém, irmãos? Pela igreja perseguida, pelas pessoas que estão servindo a Deus com dificuldade, enfim, por todos os santos. Irmãos, eu tenho um sonho, que aqui em Americana, possamos ter um grupo de oração que tem esse objetivo, de orar por todos os santos. Que Deus faça isso. Isso é a oração de acordo com a vontade de Deus, que tem garantia de resposta. Amém, irmãos? Amém. Isso é a vontade de Deus. Ok. Agora só vou... nosso tempo está acabando. Por que que o relógio anda tão rápido nesse horário do dia, nesse horário da semana? Eu só quero, então, antes da gente deixar mais ou menos tudo pronto para a gente continuar com a oração de Salomão, só precisamos entender um aspecto que eu acho que é importante, que nós temos falado bastante. Se vocês quiserem deixar suas Bíblias abertas em 2 Crônicas 6, pode até ser que a gente leia alguma coisa aqui, mas assim, só para lembrar aqui do contexto, segundo Crônicas 6, né, que é a oração, ou primeiro Reis 8, são os dois textos paralelos, né? Vamos ler de novo aqui essa parte central do pedido de Salomão, agora que a gente falou um pouco sobre o que é ter o nome de Deus, quais são as condições, quais são as características. Versículo 19, 6, 19. Todavia atende a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Irmãos, eu gosto de pensar que essa oração, a oração de Daniel em Daniel 9, a oração de Jesus em João 17, essa oração que acabamos de ler de Paulo em Efésios 3, ele falou assim: eu oro para que vocês possam compreender com todos os santos a profundidade. Gente, a gente fala sobre o amor de Deus, vocês estão conscientes que a gente não sabe quase nada sobre o amor de Deus? A gente tem que estar consciente disso. E ele fala assim que a oração, né, a oração que ele estava fazendo pelos Efésios é que os cristãos, os crentes de Éfeso pudessem ter uma revelação com todos os santos, de todas as dimensões, profundidade, largura, comprimento, excede todo entendimento. Essas orações, irmãos, estão valendo até hoje, amém? Essa oração de Salomão está valendo até hoje. Ele falou assim: Deus, atende a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor. E olha, depois nós vamos ler, mas acho que no capítulo 9, né? No capítulo... onde é que... Ou no capítulo 7... Deixa eu ver se eu acho aqui só para... Capítulo 7... Versículo 12, o Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Depois, eu só quero pegar essa parte aqui, ó. Versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar. Escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então Deus ouviu a oração de Salomão. E ele falou: meus olhos e o meu coração. Não é bom sentir que o coração de Deus está aqui? Qualquer coisa que toca, opa, tá tocando o coração de Deus. Então, voltando para capítulo 6, ele ouviu, Deus ouviu essa oração. Versículo 20, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar do qual disseste que ali porias o teu nome, que ouças a oração que o teu servo fizer voltado, se a sua Bíblia não fala isso, né, assinala isso, é voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que se fizerem voltado para este lugar. Ouve tudo do lugar da tua habitação do céu, ouve e perdoa. Então, nós temos falado, então só preciso agora colocar um ponto importante para que tudo que vem daqui para frente faça mais sentido. Nós temos falado que numa certa dimensão, esse templo de Salomão, no sentido de ser uma casa completa, a arca no lugar, todas as coisas perfeitas, do jeito que Deus mandou. Esta casa perfeita é a casa que Jesus vai inaugurar no reino milenar. Tá certo? Todo mundo acho que já ouviu a gente falar isso. Porém, muitas vezes nas profecias do Velho Testamento, nas profecias bíblicas, uma mesma palavra tem pelo menos dois cumprimentos. Por exemplo, quando os profetas, uma coisa que precisa entender quando você lê os profetas do Velho Testamento, quando você fala assim: olha, o profeta está falando sobre o Messias, ele está falando sobre a vinda de Jesus. Mas espera aí, está falando sobre a primeira vinda ou está falando sobre a segunda vinda? Muitas vezes, às vezes, né, Isaías 53, você vê o servo sofredor, é a primeira vinda. Mas tem muitas passagens que falam, né, Isaías 9, né, que fala um filho nascerá da virgem e o nome dele será... Aí começa a falar que o governo vai estar no ombro dele, então fala sobre a primeira vinda, mas fala sobre a segunda, porque é mais ou menos aquela ideia de você ver uma... uma série de montanhas, né? Uma cordilheira, né? Uma porção de montanhas, de picos na distância, mas você vê um e depois outro, você não vê a distância que tem um vale entre os dois picos, você vê os dois picos juntos. Então os profetas viam assim, eles viam a primeira vinda e viam também a segunda vinda. Então a casa, essa casa que Salomão fez, ela representa, no sentido mais completo, não dá para a gente dizer, não, Jesus foi a essa casa e morreu ali. Não dá, por quê? Porque tem muita coisa que Jesus não cumpriu na sua primeira vinda. Mas, num sentido, como já mostramos, num sentido, qual foi o primeiro endereço de Deus na Terra? Foi quando Jesus veio em pessoa, se encarnou. Então, essa casa que ele está... orando aqui para que o nome de Deus esteja ali, em primeiro lugar Jesus veio e cumpriu, né? Ele mesmo falou, ele falou sobre o templo, lembra? Ele falou que os judeus, eles ficaram assim, até usaram isso contra ele no julgamento dele. Jesus falou assim, destrói essa casa, em 3 dias vou reconstruir. Então ele estava dizendo que ele era a casa de Deus, que ele falou assim, vocês podem me crucificar, destrói a casa de Deus, em 3 dias vai ser reconstruído. Então, Jesus foi a casa de Deus, Jesus foi o endereço de Deus na terra, mas o cumprimento mais completo é no reino milenar. Só que entre a primeira vinda e a segunda vinda, pelo menos 2000 anos, pelo menos 2000 anos, porque já se passaram quase 2000 anos, da época da crucificação, né? Não completou ainda, e também nem as datas precisas, ninguém sabe, mas praticamente 2000 anos já se passaram. Então, tem um período, essa oração, se você tentar aplicar essa oração para o reino milenar, você fala, mas espera aí, no reino milenar, o pessoal vai pecar, vai para o cativeiro, né? Você não vai conseguir aplicar essa oração para a época do reino milenar, compreende? Então, Jesus, ele veio cumprindo a casa de Deus num primeiro cumprimento, mas até chegar ao cumprimento final, está passando todo esse período da igreja. E essa oração de Salomão se refere exatamente a esse período que eu espero que esteja terminando. Eu espero que estejamos no fim desse período que ele fala de todas essas situações. Nós vamos começar a falar sobre isso a partir da próxima aula. E mais uma coisa antes de terminar. Na Igreja Apostólica, Deus continuava tendo o endereço na Terra. Concordamos? Né? Tinha o nome de Jesus, tinha respostas, Deus agia, Deus assinava embaixo, os apóstolos faziam, a igreja fazia as coisas e Deus falava assim, sim, eu confirmo, e né, operava, mas depois foi perdendo, e como já mencionei aqui, hoje a gente fala assim, será que Deus tem algum endereço na Terra? E a gente fala assim, diante da confusão, diante da mistura, diante de cada um tentando fazer o seu reino e o seu nome, Deus não está colocando o seu nome especificamente, não significa que Deus não está agindo. Então agora só para a gente, isso aí ser um ponto que nós vamos ver na história daqui para frente. Quando Deus fala, olha, essa casa não está mais representando o meu nome. Isso aconteceu no Velho Testamento? Deus falou com Salomão, olha, eu ouvi sua oração e eu estou colocando o meu nome e meu coração aqui. Mas teve um momento na história em que Deus falou assim, meu nome não está mais nessa casa? Sim ou não? O que aconteceu com essa casa que Salomão edificou? Foi destruída. É. Aliás, já que nós estamos aqui pertinho, 2 Crônicas 7, naquela mesma palavra, naquela mesma comunicação de Deus com Salomão, ele falou assim: eu ouvi sua oração, né? Mas no versículo 19, ele fala o seguinte: porém, 7:19, porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses e vos prostrades a eles, então arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei, lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Estão vendo isso aqui? Então, Deus, logicamente, sabia de tudo que ia acontecer. Ele falou assim: eu estou colocando o meu nome aqui. Mas se vocês me abandonarem, eu não tenho compromisso com objetos. Eu não tenho compromisso com símbolos. Se você não tiver realidade, eu jogo vocês fora da terra. Eu mando destruir essa casa. E aí, ó, versículo 21. Não, versículo 20 ainda. Lançarei da minha presença a casa. Farei com seja... com que seja por provérbio o motejo entre todos os povos, e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Então, é o que aconteceu na história da igreja. A igreja, que ele fala assim, essa casa que foi tão exaltada, quando que a igreja foi exaltada na história da igreja? Na época da igreja apostólica, que não tinha nome, que nem tinha organização, que ninguém sabia quem era chefe, ou foi na época da Idade Média, quando o chefe da igreja cristã, ele mandava nos imperadores, ele fez o imperador ficar lá fora na neve, no frio, pedindo perdão. O Papa tinha essa autoridade, o imperador tinha que ficar de joelho na neve, no frio, para pedir perdão. Quando foi que a igreja foi exaltada? Naquela época ou nessa? Na igreja apostólica, porque quando eles oravam, Deus agia, né? Então nessa época a casa era exaltada. E nas outras épocas que ela se fazia por exaltada, ela estava cheia de podridão. Isso é uma figura de todas. Os evangelhos protestantes gostam de colocar tudo que é Babilônia, tudo que é igreja falsa na igreja católica, vocês sabem disso, né? Mas a gente não enxerga que nós temos repetido os mesmos erros em escala menor, mas nós temos feito as mesmas coisas. Então, quando Deus visita uma igreja, tem acontecido isso na história, Deus visita um lugar, por um tempo o nome de Deus está ali, e as pessoas oram, as coisas acontecem, só que daí a pouco acontece mistura e tanta coisa, Deus vai embora. Ele faz isso, ele vai embora. Mas agora o que eu queria deixar com vocês é o seguinte: e aí, hoje não tem esse lugar? Hoje eu não sei se, né, às vezes a gente sim, né, tem aquela coisa assim, aquele movimento, às vezes, né, todo mundo fica falando: oh, por que está acontecendo isso, né? Tinha uma época que era na Argentina, nos anos 70, 80, todo mundo viajava para a Argentina, porque Deus realmente estava movendo lá, né? Então tinha uma coisa maravilhosa, as pessoas iam para lá, eram abençoadas, e aí teve outras, teve na Coreia do Sul, a maior igreja do mundo, na Colômbia, né? Então tem essas coisas que Deus está agindo ali, vamos todo mundo para lá, e eu acho que vale a pena ver o que Deus está fazendo, mas a gente tem visto que não fica muito tempo, e não é só lá que Deus está agindo. Quem pega aquilo às vezes pega só uma parte, e logo está assim, incompleto. Então a gente pensa, não, hoje Deus não tem um lugar na terra. Então eu só queria deixar isso, nós vamos desenvolver isso depois, mas mesmo quando a casa de Deus, feita por Salomão, foi destruída, teve um homem que seguiu essa oração de Salomão à risca. Quem era? Teve um homem que usou essa oração e fez exatamente como Salomão havia previsto. Quando não tinha casa, quem era? Daniel. Vamos lá, só vamos terminar aqui. Daniel 6. Todo esse tempo, a partir do primeiro capítulo de Daniel, esse livro, né, essas experiências, todas aconteceram quando a casa que Salomão edificou estava destruída, não tinha mais casa. Mas essa história que todo mundo conhece, né, Daniel, na cova de leões, né, todo mundo conhece. Então, os seus inimigos queriam achar um jeito de persegui-lo, não acharam nenhum defeito, era um político que não tinha nenhum defeito, não conseguiam achar nem um rastro de corrupção, nada assim. Examinaram a vida dele, foram, viram tudo que tinha para ver, falaram assim, ah, só tem uma coisa que nós vamos conseguir pegar nele, que é a fé dele, né? Que é o Deus dele. Então aí eles fizeram o rei sem... não sabia o que eles estavam tramando, o rei assinou o veredito, e no versículo 6:10, ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, que escritura? Né? Dizendo que qualquer pessoa que por 30 dias orasse por qualquer outro Deus que não fosse o imperador, ele seria lançado na cova de leões. Então, quando ele soube, né, que você faria? No mínimo, fechar as janelas, né? Sim, tudo bem, eu vou orar a Deus, mas eu vou fechar a janela. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas, ele tinha um lugar na casa. Irmãos, isso é muito precioso. Ele tinha um lugar na casa que tinha as janelas abertas em direção a Jerusalém. Em direção a... onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e três vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não começou a fazer isso porque, né, era o costume dele. Então, é só quis dar isso aqui, irmãos, para dizer o seguinte: hoje, em muitas épocas da história, não tem um lugar, um endereço de Deus. Nós estamos em algum estágio desses aí, né, de cativeiro, voltando do cativeiro. Nós estamos em algum estágio aí em que a casa de Deus está em ruínas, não tem um endereço de Deus na terra. Mas isso não significa que a oração de Salomão agora não tem valor. É esse ponto que eu quero que vocês gravem. Porque mesmo que Deus, naquela época, tivesse falado, essa casa, alguns reis de Judá fizeram coisas terríveis, colocaram, já é terrível você fazer um altar para um outro Deus fora da casa de Deus, mas eles chegaram a colocar um altar para Baal dentro da casa de Deus. Então eles contaminaram, e isso tem acontecido na igreja, ó, muitas vezes, e está sendo feito hoje. Mas então, ainda que Deus fale, essa casa não é minha, eu não assino embaixo e nada ali, mas isso não significa que nós não possamos orar com nossas janelas abertas em direção a Jerusalém. Amém, irmãos? Deus já teve um endereço na terra, em Jesus, na Igreja Apostólica, e eu diria para alguns momentos na história também. Deus já teve, então isso pode acontecer outra vez. Eu não creio que a casa de Deus em toda a sua plenitude vai ser antes da vinda de Cristo, mas ter um lugar, ter o nome dele representado na terra, isso desde o início, se já teve, pode ter outra vez. E se não tem hoje, eu posso orar em direção a... O que quer dizer orar em direção a? Nós vamos falar isso outras vezes, mas só quero deixar essa semente para vocês pensarem. Orar em direção a Jerusalém é orar para aquela posição. Daniel orava em direção a Jerusalém, mas o que, que tinha em Jerusalém na época dele? O que, que tinha lá? Nada, um lugar arrasado. Não tinha muros mais, a cidade arrasada, não tinha rei, mas principalmente não tinha casa. Mas ele orava em direção a Jerusalém, porque ele estava orando pela restauração, como ele ora em Daniel no capítulo 9. Ele fala assim: Deus, e essa era a oração de Salomão. A oração de Salomão, que agora nós vamos ver as sete situações que ele fala, em que o povo pode se voltar para ele, a oração dele é assim: Deus, quando o teu povo se desviar dos teus caminhos, quando o teu povo se voltar para ti, ouve a oração deles, perdoa. Aliás, irmãos, eu não sei se vocês já perderam o lugar, né? Mas assim, segundo Crônicas 6, naquela oração, segundo Crônicas 6, versículo 21, quando ele termina essa parte introdutória, né? Ouve as súplicas do teu servo, do teu povo Israel, que fizerem voltados para este lugar. Ouve tu do lugar da tua habitação do céu, ouve e perdoa. A palavra central da oração não é: teu povo vai orar pedindo um carro novo, um emprego, uma libertação, uma cura, né? Tudo isso pode acontecer, mas a oração voltada para a casa de Deus é uma oração pedindo a Deus para restaurar o seu povo. Ouve tudo o céu e perdoa. A palavra central é perdão. É Deus curar. Deus, orar voltado para Jerusalém. E é isso, assim, eu quero que vocês comecem a pensar, porque aqui na escola dominical a gente tem um ambiente gostoso, vocês estão ouvindo, mas em algum momento, de alguma maneira, nós temos que, essa palavra tem que começar a agir na nossa vida. Amém, irmãos? Tem que ter prática. Como que a gente vai praticar? Orando. Orando, buscando, colocando nossa vida. Oração não é fazer uma oração à noite antes de dormir, que é muito bom e importante, mas estamos falando sobre uma oração que é a sua vida subindo a Deus. Orar com as janelas abertas para Jerusalém é falar assim: Deus, eu, não é eles, não são os católicos, os líderes, os povo do passado que fazia tudo errado, somos nós temos errado, e eu estou orando em direção, não só assim, eu oro para Deus, Deus está no céu, mas Deus já teve endereço na terra, vocês estão entendendo? Deus já teve, de Salomão para frente, a coisa mudou. Não é mais para falar assim: Deus não tem lugar na terra, então eu oro em qualquer lugar e Deus pode se manifestar. Não, eu oro em direção a Jerusalém, porque em Jerusalém, a Bíblia fala que Jesus vai voltar para Jerusalém. Em Jerusalém, que tem um significado espiritual, tem um significado do povo de Israel, tem muitos significados, mas em Jerusalém é que Deus vai estabelecer a sua casa. Então eu não oro só para qualquer lugar no céu, mas eu oro para que Deus volte a ter um endereço na terra, para que Deus restaure o seu povo, que inclui a todos nós. Amém, irmãos? Então, pensem sobre isso, orem sobre isso, e tem que ser uma obra de Deus, não adianta a gente colocar isso, mas a minha oração, eu sei que tem em vários lugares, e pode ter vários irmãos que já fazem isso em americano, mas a minha oração, meu sonho, é que Deus levante, quem sabe, pessoas daqui, um grupo de oração que ore com as janelas abertas para Jerusalém. Amém? Senhor, que tu encontres um povo que tenha amor e zelo pela tua casa. Nos evangelhos está escrito, naquela ocasião que o Senhor expulsou os cambistas do templo, diz que os discípulos se lembraram daquele texto que fala: o zelo da tua casa me consumiu. Senhor, que haja esse zelo no nosso coração, não para edificar um novo movimento, não para tentar ser exclusivista, mas buscando o lugar espiritual, a posição verdadeira, onde o teu nome mais uma vez pode estar aqui na terra, onde o Senhor pode endossar, confirmar, autenticar a tua igreja na terra. É isso que nós queremos, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, um aviso muito importante. Nós vamos ter um pequeno intervalo das aulas a partir de hoje. Domingo que vem é ceia, então já não teria. E depois disso, por dois domingos, eu e mais alguns irmãos não estaremos aqui. Então, me parece que a nossa próxima aula será dia 2 de agosto. Acho que 2 de agosto é domingo e acho que não é ceia, né? Então, vai ter três domingos sem aula. Se tiver alguém que você conheça que não está aqui, ajude a avisar, tá? Um domingo da ceia e mais dois domingos na sequência. Vocês façam favor de orar em direção a Jerusalém, tá? Deus abençoe a todos.